Jabuticaba Sem Caroço, o podcast que descaroça a jabuticaba nossa de cada dia.
Começa agora mais um Jabuticaba Sem Caroço, um podcast da Sputnik Brasil. Olá, Bárbara Pereira, tudo bem?
Tudo bem.
Sem tretas?
Tudo bem.
Por enquanto sem tretas?
Por enquanto sem tretas, mas hoje é sexta-feira, Fran.
Nada muda.
Não, eu vou ter que colocar pra fora a treteira que habita em mim, não vai ter jeito.
E qual será o seu perfil de treta?
Meu perfil de treta?
Vamos analisar.
Ah, é, a gente vai analisar hoje.
É, eu não, eu vou só. Ah. Eu tô com meu caderninho aqui, meu bloco, sou antiga, né? Meu bloco de notas. Pra poder registrar tudo aqui, entendeu?
Já deixo
essa sugestão para os nossos ouvintes.
Vamos todos analisar hoje os perfis dos treteiros. Eu sei que eu me enquadro em algum. Eu não me enquadro em algum, Fran?
É, já deveria começar a treta aqui, porque eu comecei aqui abrindo. Hoje era seu dia de abrir o programa.
Jura?
Eu li errado. É? Tá vendo? A gente já podia, a partir disso, gerar uma treta.
Mas
se a gente fosse dessas.
Eu não sou treteira assim, a esse ponto. Eu tenho tretas específicas. Digamos que eu faço ali uma composição de tretas que me atraem.
Ah,
não é qualquer treta.
Não é uma coisa básica.
Não,
você não é
do
básica,
dia a dia.
Bárbara.
Você tá aqui, tá trabalhando, eu também.
É verdade.
Isso não é um problema. Problema é quando você vê coisas com as quais você não concorda.
Ou vê coisas onde não tem.
É.
Tem gente que rola aquela mania de perseguição.
Tem também.
Nossa, o motorista não parou no ponto de ônibus porque ele sabia que eu estava atrasada. Não, querido. Isso não é possível.
O mundo tem 7 bilhões de pessoas e você acha que você está sendo o centro do universo para o outro.
Você é o sol.
Opa!
Os planetas estão ao seu
redor.
O
seu alecrim dourado, daquela plantação de alecrins dourados.
É isso, Bárbara, que falaremos no programa de hoje sobre o comportamento das pessoas. Aí fica aquela dúvida, né? Será que existe um perfil padrão ali na hora da comunicação? Cada um é de um jeito e pronto? São várias perguntas, né? Pra variar, a gente sempre faz muitas perguntas. E no episódio de hoje, não será diferente. Mas vamos aos fatos, Bárbara, aos números. Eu gosto porque aqui a gente mostra também com pesquisas, com imagens, com números.
Queremos imagens.
Isso.
Olha só, Fran, recentemente uma pesquisa ouviu 2.000 pessoas e identificou que 52% dos brasileiros acreditam que as pessoas não estão preparadas para ouvir opiniões de quem pensa diferente.
Discordo.
Jura?
Discordo. Precisava
Jura?
Nem da pesquisa, né? É só, né? Vozes da minha cabeça.
Bom, com base nesses dados, um estudo do mesmo grupo de pesquisa mapeou 5 perfis da população, sob o ponto de vista de como se comunicam e dialogam. Vamos a eles.
Diga.
Tô adorando isso.
Eu tô com medo.
Eu tô adorando. Os contestadores, 11,5%.
Pronto. Discordo.
Já tô aqui nesse. Pronto, já os contestadores. Eu não vim aqui ao mundo pra passar sem contestar.
Não vim a passeio.
Sou eu. Os isentões.
Depende.
43,1%. Ah, não sei, talvez.
Quem sabe?
É. Os impositivos.
É.
Faz aí, Fran.
Tem que começar comigo o programa hoje, Bárbara.
Os impositivos correspondem a 4,5% desses entrevistados. Os rígidos, 13,3%.
Esse eu nem consigo.
Não consegue? É assim e pronto.
Tá na hora, tem que ser. É do meu jeito. Tem que fazer. Tem que malhar. Tem que suar. Vai.
E os idealistas?
Ah,
o mundo, a árvore.
O céu
Vamos
azul.
Vamos abraçar.
Ah, mas
Vamos despoluir a Baía de Guanabara fazendo abraços.
Depende de nós.
27,7%.
Oh, um número, né, considerável, Bárbara.
Bom, é muita gente diferente ao nosso redor.
É verdade.
A gente tem que se relacionar 24 horas por dia com pessoas diferentes.
É.
Faz parte.
Porque,
né,
não dá pra só, ah, vou me afastar, não gosto daquela pessoa, mas tem uma outra pessoa, talvez com outro perfil, ou até pior, em casa, na rua, no banco, no estacionamento. Você vai fugir só se você entrar numa bolha, né?
É verdade. A gente às vezes segrega, mas não é legal, porque faz parte, sim, você conviver com quem não pensa como você. Há alguns que pensam um pouquinho além da conta, né? Tipo, achar que... Deixa pra lá, melhor não falar disso, não. Bom, seja no trabalho, em casa, na rua ou no lazer, tem diferentões pra todos os lados.
É verdade. A gente já vai chamar o primeiro entrevistado de hoje pra analisar aí detalhadamente esses perfis. Mas antes, Bárbara, a gente vai deixar aí os nossos jabuticabers mais por dentro de cada um. Eu já dei ali, né, umas falas anteriormente, uns exemplos, mas a gente... Tudo com base na pesquisa, hein? Não é nada de fontes da minha cabeça, não, gente. A gente vai esmiuçar um pouquinho mais esses perfis, que a gente vai conversar sobre eles com o nosso convidado. O perfil contestador, ixi, Bárbara, ele tem uma característica, segundo a pesquisa. Ele não gosta de perder discussões.
Ah.
Quem gosta, né?
É, pois é.
Não costumam ser influenciados por familiares. Ah. Na pesquisa, foi constatado que essas pessoas que foram ouvidas têm baixa religiosidade, acreditam ali na cultura como uma ferramenta de inserção social. Bom, alguma coisa boa tinha que ter, né? São ativos nas redes sociais, até pra contestar tudo, né? Buscam identificação política com marcas que consomem.
Tá, eu falei lá no começo que eu me identificava com esse contestador, mas eu não me identifico, não.
Olhando bem...
Olhando bem, porque assim, essa coisa da baixa religiosidade são naqueles entrevistados lá,
naquelas,
né,
pessoas.
É, enfim, vamos passar. Eu não isentão. Me não, não sou eu não, tá?
Vamos pular pro isentão, beleza. Bárbara. O perfil isento. Não gostam e evitam discussões polêmicas.
Não sou eu.
É, Bárbara não é.
Não.
São influenciados por alguns conceitos religiosos.
Não.
E se interessam pela cultura internacional. Nas redes, até porque não se posicionam, né? Então são menos ativos. Também são menos engajados no trabalho das marcas. É o isentão.
Pois é, eu fico aqui querendo me identificar... Passo.
Passo isentão?
Passo isentão.
Perfil impositivo. Bárbara, quais são essas características?
Ixi, Maria.
Olha a treta.
São os mais viscerais.
Ai, meu Deus.
Querem convencer os outros. São influenciados pela família. Xiii. São religiosos. Se conectam com pessoas que tenham a mesma visão política que a sua. Fazem campanha nas redes sociais. Se informam pelo WhatsApp, Telegram. Xiii. São abertos e próximos das marcas. Gente, olha, tem uma galera... Tem uma galera na frente dos quartéis aí que eu acho que...
Agora...
Vixe Maria, tá aí um coladinho aí, mas vambora. Passa. Perfil rígido.
Pouco interessados em discussões políticas, tem a religião, a família e a tradição como questões fundamentais.
Ixi.
São pouco ativos nas redes e não buscam muito saber sobre o posicionamento das marcas. É, eu tô pensando aqui, a gente tá lendo os perfis, eu tô pensando nas pessoas que eu me relaciono,
é fato, né?
Acho que eles são
sempre...
um mix.
É, a gente sempre pensa, quando fala,
associa,
descreve um perfil assim, a gente quer fazer uma associação, né? Mas eu não consigo ver um elemento assim, né? Uma figura assim, necessariamente. Mas vamos lá, passemos.
Ah, os idealistas.
E vamos abraçar.
São mais abertos, reflexivos e ponderados. Tem contato com perfis diferentes. Ó, já é um diferencial.
Já.
Ele pelo menos ouve ali o outro. Eles fazem campanhas nas redes sociais. São mais influenciados por amigos. Aí essas pessoas ouvidas seriam menos religiosas, mais ativas nas redes sociais e buscam alinhamento político com as marcas. Não sei, Bárbara, se dá pra gente se colocar em um perfil específico,
não,
né?
Não,
porque
consigo.
Tem um que é mais... acha que é o certo, outro um pouco, mas a gente lembra, foi a pesquisa, gente. Não é porque você vai ser definido que o seu perfil é o rígido, é o impositivo, mas isso diz muito, né, como as pessoas se comunicam. Pelo menos agora a gente ficou um pouquinho mais familiarizado com esses perfis e eu tenho muitas perguntas pra fazer como lidar.
Nossa.
É, Globo Repórter.
Quem
como
são?
Vivem?
Onde vivem? Como comem?
Como?
Como habitam? Como moram?
Vamos perguntar então para o nosso primeiro convidado de hoje. A gente conversa agora, então, com Felipe Colombini, ele que é psicólogo, fundador e CEO da equipe AT, empresa com foco em acompanhamento terapêutico. Felipe, muito obrigada pela sua participação aqui no nosso podcast. Seja bem-vindo.
Agradeço. Muito obrigado aí pelo convite.
Bom, doutor Felipe, estamos aqui tentando desvendar talvez alguns mistérios, né, aí relacionados ao comportamento. Acredito que não seja uma missão fácil, por isso precisamos da sua ajuda, porque com base nessa pesquisa, né, cada ser humano ali, pelo menos quem foi entrevistado, tinha perfis, né, diferentes e alguns muito, assim, diferentes um do outro. Eu queria falar um pouco a respeito deles, se a gente consegue identificar de cara cada perfil uma pessoa tem, ou isso é algo mais complexo, porque aqui na nossa lista, né, tem o perfil contestador, o isento, o impositivo, aquele que é mais rígido, aquele que é mais idealista. Então eu queria que você falasse um pouco dos perfis e se até existem mais, né, porque esse pode ter sido só o da pesquisa.
Legal, não, perfeito. Bom, em relação à pesquisa, de fato, né, os meios de comunicação, as empresas, né, de marketing, de comunicação, tentam, de fato, tipificar, né, trazer algum tipo de perfil comportamental para facilitar a venda, a comunicação, né, passar isso para outras empresas. Então, o que eu enxerguei, né, o que eu analisei dentro da pesquisa, né, dentro desse instituto de pesquisa, foi, de fato, tipificar, padronizar algumas formas de pensar, de falar, né, de compreender, para facilitar a comunicação, né? Obviamente, toda pesquisa tem sua limitação, né? A partir da sua metodologia, a partir dos critérios, né, científicos, e aí precisaria analisar pesquisa por pesquisa, quantas pessoas foram pesquisadas, qual é o grau de confiança, enfim, tem vários critérios metodológicos. Mas a partir da pesquisa, né, já feita, né, que foram listados aí 5 perfis, o que eu percebi dentro desses perfis são formas de tipificar as formas, né, como as pessoas se comportam, né, e a partir daí se dá dicas de como se comunicar. Mas pensando numa visão mais psicológica, mais terapêutica dentro da minha atuação, é algo que necessita de maior tempo, né, de contato com essa pessoa para, de fato, você conseguir discriminar de um perfil do outro. Não é tão fácil assim. Obviamente, as pesquisas tentam facilitar, né, pensando até em meio de venda e em meio de tornar a comunicação mais rápida, né, e pensar também em venda, pensar em uma comunicação mais assertiva, mas, de fato, cada pessoa, né, tem toda uma história, tem toda uma dinâmica. Para, de fato, a gente conseguir discriminar algumas formas de se comunicar de cada perfil, do meu ponto de vista, enfim, pensando na ciência, na psicologia, é importante ter contato. É preciso ter mais frequência, é preciso ter um processo de contato com a pessoa para, de fato, você conseguir entender os valores, tanto os valores de vida, os valores familiares, que muitas vezes pode bater com sua família ou não, enfim, é necessário, do meu ponto de vista, mais contato. Né, o que a gente diz de uma relação mais afetiva, né, de comunicação, de compreensão, para, de fato, a gente conseguir enxergar perfil a perfil. Obviamente, cada perfil ele tem um facilitador que já dá dicas, né, certas regras mais claras, mas no dia a dia não é tão fácil assim. É preciso ter mais tempo de contato, é preciso ter essa avaliação, né, porque não é fácil a gente encaixar esse perfil diretamente a partir da uma primeira impressão com a pessoa. Isso, de fato, acaba tendo seus erros se você, de fato, olhar a pessoa e já tentar tipificar ou enquadrar ela num perfil. Mas é necessário ter contato com a pessoa, tentar, de fato, pesquisar perfil a perfil, ter tempos de conversa para, de fato, você identificar se ele é um contestador, se ele é isento, se ele é impositivo, se ele é rígido, enfim, se ele é idealista. Porque, ainda assim, a gente lida com diversas gerações, né? Diversas idades, diversos públicos, diversos produtos e serviços que não necessariamente todos vão se encaixar nessa tipificação. Né?
Legal você falar isso, Felipe, porque quando a gente leu a pesquisa, Francine e eu, a gente ficou rindo aqui, tentando se enquadrar, né, em cada uma. E, na verdade, a gente é um mix, né, nesse... É um mix de tudo que está aqui e de tudo que também pode não estar aqui. A gente tem um pouquinho no nosso cotidiano e, dependendo do momento também, tem momentos que você quer ficar isento, tem momentos que você quer contestar mais, né? Isso é bom você trazer para essa discussão, mas aí também faz a gente pensar que a gente precisa de uma comunicação adequada para esses perfis ou esse mix de perfis também, né?
Isso, o comportamento em si, o comportamento ele é fluido. Ele é totalmente contextual, né, como você disse. Ele depende do contexto onde você está, ele depende das pessoas que você está interagindo, do local, né, da sua motivação, né, o comportamento depende muito disso. Enfim, o comportamento ele é fluido, né? E o que me chamou a atenção dentro dessa pesquisa e que de fato a gente percebe no dia a dia, né, ainda mais de todos esses períodos que a gente passou, de que está passando ainda, de polarização, uhum, né, de do bem versus o mal, do certo e do errado, é que mais da metade dos brasileiros acreditam, né, que as pessoas não estão preparadas para ouvir opiniões. Eu acho que isso, de fato, é o grande cerne, no meu ponto de vista, dessa discussão. Né? Eu acho que é um dado mais, pelo menos para mim, que soltou mais os olhos, que de fato é isso, né? O que eu percebo, de fato, as pessoas acabam não debatendo com dados, né, com informações, uhum, verídicas, e acabam debatendo muito por estilo de vida, por jeito de pensar, defendendo a qualquer custo o seu padrão, os seus valores. E a gente sabe que os valores são diferentes, né? Cada família é uma família, cada cultura é uma cultura. A gente é um país totalmente miscigenado, misturado, tem diversas influências, né, europeias, africanas, indígenas, né, com culturas diferentes. Então, de fato, conviver com opiniões diferentes é complicado. Mas quando a gente fala de ciência, a gente não está falando de opinião, né? A gente precisa falar de dados, a gente precisa, de fato, entender essas informações e debater com outras informações, com outras pesquisas, e não com ameaças ou com características pessoais, ou, enfim, de fato, a gente acaba, e a gente ainda vive, né, acho que, de fato, essa polarização de eu tô certo, né, e você tá errado, e vice-versa, cada um defendendo a sua, ficando meio no seu micronúcleo, sabe, na sua comunidade, né, defendida, vamos dizer assim. Eu percebo que esses perfis, eles tentam, eu acho que de fato é um fator positivo, é abrir as pessoas para entender, né, quem são aquelas pessoas que você está se comunicando, aquilo que você quer vender, quem são aquelas pessoas que podem ou não comprar, ou enfim, uhum, ou a partir do, né, a partir da sua, do seu serviço. E o que eu entendi dessa pesquisa é entender as pessoas, ter espaço para compreender quem são elas, quem são os valores, independentemente se bate ou não com os seus. A gente precisa, de fato, ter espaço, como você disse, para ouvir, para compreender e para entender a história daquela pessoa, né? Porque, de fato, quando você ouve a história da pessoa, entende os valores dela, você se aproxima dela, você empatiza mais, né? E o julgamento e o preconceito, ele acaba se afastando. De fato, dá-se espaço mais para você conhecer. Quando você está perto, né, daquilo que você julga, você acaba julgando menos, né? Entender de onde ela veio, quais são os valores, o porquê ela formou aqueles valores, por que aquela pessoa tem aquele padrão, por que ela é rígida, o que aconteceu na vida dela para tornar rígida, né, impositiva. O que aconteceu? Será que ela teve uma criação rígida também, inflexível, punitiva, agressiva? A gente precisa, de fato, se aproximar das pessoas, né? Não só das pessoas, mas também de grupos de pessoas, para a gente entender também as gerações, né? Uhum. Acho que esse é o meu ponto de vista também.
Seja qual for o perfil. E acho que a gente também não deve tomar uma atitude ou um momento só com aquela pessoa como verdade absoluta. Você estava falando aí, eu lembrei que eu vi outro dia na internet o Daniel, que é nutricionista, marido da cantora Ivete Sangalo, falando que ele ficou chocado, que descobriu que o filho estava tendo regalias no colégio, como não enfrentar a fila da merenda, e eles ensinavam em casa algo totalmente contrário, que, ah, tudo bem, ele é filho de uma das maiores cantoras do Brasil, mas ali no colégio ele tem que ser igual os outros, ele ganhava presentes dos amiguinhos, enfim, ele tava falando, poxa, eu descobri que o lugar ali que era para ele se ambientalizar e tudo mais, ele tava tendo privilégios que a gente nunca faz. Aí eu vi um comentário embaixo do vídeo, ele tava num podcast e tudo mais. Aí uma mulher falou, não, realmente, eles são super tranquilos, já vi na fila do cinema, em outros lugares, em shopping aqui em Salvador. Aí a mulher meio que reforçando aquilo que ele tava falando. Aí veio uma outra, com 10 pedras na mão, comentar em cima do comentário. É, você acha que eles são tranquilos? Porque você vive no mesmo meio social que ele. Eles não estavam num shopping na fila do cinema de pobre. É um shopping top que tem aqui em Salvador. Começou uma briga. Eu fui vendo os comentários, como tem aquele meme, né? Pega pipoca. Eu fui lendo o comentário. Falei, gente, como a pessoa ataca gratuitamente a outra, assim, sem saber se de fato ela tem dinheiro ou não. Enfim, eu fiquei, nossa, mas é uma pessoa agressiva. Já tirei por aí. Já fiz o meu perfil só pela fala. E eu acho que é isso também, né? A gente ataca muito, agride muito. Às vezes, na maneira de escrever ali a mensagem, você não consegue se expressar ou se comunicar, e a gente não pode, é isso e pronto, por uma atitude, né, Felipe?
Exato, né? Isso muitas vezes se forma, a forma de conversar, né? Uhum. A gente tem também o jeito de trocar ideia e bater papo, que é a fofoca, que é a crítica, Né? Então, muitas vezes, isso é valorizado socialmente. Né? Para você ter assunto, muitas vezes, e para gerar assunto, gerar temas, muitas vezes se parte de uma fofoca, se parte de uma crítica, se parte de uma agressão, de uma piada preconceituosa. Enfim, a gente tem esse tom, em termos mesmo de habilidades sociais, um falar com o outro, criticando o outro, como uma forma de manter uma conversa. Então, socialmente, também é aceita essas trocas. Só que, de fato, quando você está no Instagram, quando você está no Facebook, no TikTok ou outras ferramentas que é possível compartilhar suas opiniões, de fato, a gente mostra o quanto, né, a gente amplia publicamente isso, o quanto que a gente tem tons, né, preconceituosos, né? Porque, de fato, é muito mais fácil, né? Você emitir uma opinião, você, né, se expor sem conhecer o outro, é muito fácil, né? Acaba virando um lazer, algo que é interessante para o outro, talvez, né, de debater, e, de fato, acaba sendo nocivo para outras pessoas. E é importante também a gente visualizar dentro dos comentários que também existem pessoas que não conseguem lidar com as suas emoções em relação a outras pessoas, né? Que pode ser inveja, normalmente é inveja, né? Raiva, né? Ou, de fato, você ter menos oportunidade em relação ao outro, se comparar, o Instagram é muito assim, por exemplo, né? Tudo é instagramável, né? Todo mundo tem uma vida melhor que a sua e você sempre tá aquém, né, da vida maravilhosa do outro.
Todo mundo viaja.
Ninguém mostra, né, os pontos fracos, as derrotas, as dificuldades, os erros, até mostra, mas mostra de um jeito muito mais maquiado, né, e muito mais até como um texto de autoajuda, vamos dizer assim, mas o que eu percebo é que, de fato, as pessoas, elas acabam, além desse social, que é validado, vamos dizer assim, dessa fofoca, dessa crítica ao outro, a gente tem também pessoas que não conseguem ou têm muita dificuldade de lidar com a sua condição, né, a gente vive num país extremamente desigual, né, onde as pessoas se comparam a todo tempo, em termos de bens materiais, oportunidades, e, de fato, o outro, ele acaba, né, o outro que tem mais oportunidades, que está no auge, vamos dizer assim, ele acaba sendo um foco, né, você acaba sendo uma vítima de agressões, muitas vezes por dificuldade que essa pessoa tem de entender a sua realidade, regular suas emoções, e, de fato, entender o momento e o contexto que ela pode contestar, vamos dizer assim, e aí acaba virando um debate público na qual todo mundo quer, né, um quer ganhar, o outro quer ganhar mais que o outro, outro, né, quer sempre, vamos dizer assim, ser o máximo da discussão, né, ser o vitorioso, vamos dizer assim, é como se você estivesse numa batalha, né, numa disputa para quem ataca melhor, vamos dizer assim, não de fato entendendo os dados ou de fato empatizando, porque empatizar é difícil, né, empatizar envolve um custo emocional, uma disponibilidade que nem todas as pessoas conseguem, né, e de fato é bem difícil, né, você sentar e ouvir, entender, compreender o público que você está falando, quem é aquela pessoa, por quê, né, ela tem esses tipos de reações, isso de fato é um trabalho muito analítico, muitas vezes, e que demanda tempo, paciência e disponibilidade emocional, vamos dizer assim.
Felipe, vamos supor que a gente tenha aqui esses perfis e eles se juntem e tragam para nós uma pessoa difícil, porque essa pergunta já é muito feita há algum tempo, né, como se relacionar com pessoas difíceis, né, o que é pensar, a gente está no fim do ano aí, discutindo de um ano, como você mesmo apontou, polarizado, nós e eles e nós, de um ano em que as pessoas estão tentando aí olhar para frente com outros olhos, mas ainda com esses resquícios, com esses rescaldos aí de muita, né, de discussões e debates muito inflamados. E aí, talvez no fim do ano a gente faça balanço aí e possa pensar numa melhor comunicação com quem a gente divergiu. E aí você pode pensar em comunicações complicadas, com pessoas talvez um pouco mais delicadas, né? O que você sugeriria para nós nesse sentido? Porque muitas vezes você quer retomar uma conversa, você quer retomar um diálogo, você quer retomar uma interação, mas acha que aquela outra pessoa não vai, você não vai conseguir fazer essa conexão. E aí pensando aqui nesses perfis, assim, ah, pessoa impositiva, ah, fulano é impositivo, fulano é rígido, fulano é idealista demais, fulano contesta demais. Se a gente pudesse juntar todo mundo, né? Num mix, num avatar aí de pessoa difícil, o que a gente poderia fazer, né? Aquele primeiro passo mesmo, olha, talvez eu possa, eu, né, aqui com os meus botões, repensar a minha posição em relação a essa pessoa difícil. Como me encaminhar até ela?
Sim, o que eu achei interessante dentro dessa pesquisa, né, dos perfis, né, que em cada tópico ele coloca como se comunicar, né? Eu achei interessante isso até de um tom universal, né? Pensando que uma pessoa, de fato, pode reunir 5 perfis, né? Como o comportamento, de fato, ele é contextual, ele muda, né? Ele depende muito da sua audiência, de quem, né, de quem você está falando, ele depende muito do momento, muitas vezes, de como você está, né, a sua motivação, enfim. Eu, de fato, entendo que nós somos esse combo, né?
Uhum.
Então, nós somos um pouquinho cada coisa. Tanto quando, como você mesmo disse, quando você vai ver os perfis, tem aspectos que encaixam a gente, quando a gente quer perfis, Y, Z, porque, de fato, a gente... a tipificação facilita muito para pesquisa e, no caso, para venda, para comunicação. Mas no dia a dia, de fato, a gente percebe a gente flutuando, né, para esses perfis. E eu, de fato, percebo que quando ele dá dicas para cada perfil, são dicas universais, né? Como, por exemplo, comunique-se num tom, ele coloca num tom jovem, mas eu colocaria do tipo, comunicar-se num tom adequado, né? Como você olha para a pessoa, como você imposta a sua voz, né? Como você olha, né? Porque muitas vezes a gente vai falar alguma coisa interessante, importante para a pessoa, mas a depender do tom, se torna agressivo, né? A gente fala muito de assertividade, mas pouco se discute que a assertividade, ela vai depender muito do contexto, né?
Uhum.
Você pode estar se julgando assertiva, mas para sua audiência você não está sendo assertivo. Isso
Verdade. Depende
muito de contexto. A assertividade, ela depende de você se adaptar ao contexto, àquela pessoa, né? Não existe um padrão universal assertivo, vamos dizer assim. Então, o que eu diria é, se comunicar num tom, ficar muito atento ao tom, né? Isso tem a ver com a sua regulação emocional, porque quando você está com raiva, por exemplo, o seu tom, naturalmente, ele já é mais grosso, né? Ele é mais alto, mais firme. Eu acho que isso é um ponto. A questão de tom, ele coloca aqui também na pesquisa, deixa eu verificar aqui, que eu achei bem interessante, de exemplificar a mensagem, né? Que é, por exemplo, ser mais claro. Às vezes a gente utiliza certas questões, palavras mais abstratas, que a gente sabe que o outro vai entender, mas ele não entende.
É.
Eu acho que, de fato, trazer a comunicação clara e também perguntar o que o outro entendeu. A gente faz muito isso na equipe, né, dentro da equipe de psicólogos que a gente tem, que muitas vezes a gente tem um foco, um objetivo, a gente fala alguma coisa pro paciente, no caso, e aí quando a gente pergunta para ele o que ele entendeu, às vezes ele entende no extremo oposto. Então é importante também você pedir o feedback daquilo que você entendeu. Também não adianta você fazer uma análise brilhante para você, e aí o outro não entendeu. Ou entendeu completamente oposto, ou entendeu só uma parte. Acho que isso é um ponto. Pedir o feedback do outro daquilo que você está falando. O que, que ele entendeu? Acho que isso é um ponto. Outro ponto que ele coloca dos perfis em geral, né? Não criticar as crenças, né? Isso é o ponto também. A gente precisa entender daquilo que o outro acredita, quais são os valores, né? Então, isso é um ponto. Se tal pessoa tem um valor diferente do seu, não tem como você impor seu valor. Porque por mais que aquela pessoa fale, ah, então tudo bem, vou pensar nesse valor, não é inerente a ela, né? O valor é algo que é construído, né? De forma constante, né, de todas as fases de desenvolvimento das pessoas, as pessoas vão mudando seus valores, mas isso é extremamente pessoal, né, então isso é um ponto, você não critica crenças. Um outro ponto, encontre argumentos, que eu falei, que é isso, debata com dados, com informações, com pesquisas, menos com opiniões daquilo que você acha certo, porque muitas vezes aquilo que você acha certo em termos de dados, de pesquisa, pode estar errado, tá, isso é um ponto, né. Ser flexível, acho que isso é um ponto, dar o braço a torcer, falar que você errou ou não entendeu, ou se desculpar, né, pensando em reparar a relação. Isso é importante, as relações se fazem em reparação, não tem como você acertar tudo, ou ser sempre o certo, né, acho que dentro de um diálogo você aprende, você ensina e vice-versa, acho que isso é um ponto, acho que o que as pessoas muitas vezes acabam discutindo, até pensando em padrões, né, ah, eu sou introvertido, eu sou extrovertido, mas independentemente, se você tendo uma personalidade introvertida e extrovertida, o que é importante é você ouvir e observar. Né? Pensando em habilidades sociais, uma das bases importantes para qualquer tipo de conversa é você ouvir, saber perguntar, saber pegar ganchos da conversa, né? Porque muitas vezes em uma conversa acaba um querendo falar mais que o outro.
Sim.
E um não se sente dentro da relação, porque é isso, né? Muitas vezes um bom ouvinte pode ser uma pessoa com uma ótima habilidade social, não necessariamente aquele que não para de falar, mas sim aquele que escuta, pode ter uma grande habilidade social porque consegue ouvir e consegue falar nos momentos certos, saber ler o contexto e falar. Acho que isso é um dos pontos também, você saber ouvir, você saber observar, né? Isso tem a ver muito para você sacar esse perfil, porque muitas vezes para você sacar certos perfis você precisa estar junto com aquela pessoa, mas observando ela, como ela fala, como ela se expressa. Mostra informações confiáveis, isso é um ponto, né, que de fato a gente é cada vez mais, né, envolvido, né, em fake news ou informações divulgadas por meios aleatórios, né? Então a gente já tem vários sites de pesquisas confiáveis que acabam filtrando, né, o que é dado e o que não é. Acho que isso é um ponto. O que mais? e não querer vencer a discussão, né? Porque acho que esse é um ponto. A gente está vivendo isso não só na população em geral, mas em vários grupos que eu convivo, seja no meio científico, seja no meio familiar. Se tem muito essa questão de quem vence, como se a ciência ou como se as informações elas estão envolvidas numa disputa. Quem é o mais certo, né? Quem é o mais popular? Pensando em discussão, não necessariamente é isso.
Uhum.
Eu acho que de fato está faltando é a questão da flexibilidade, de reconhecer seus erros, de entender que o outro pode estar certo na visão dele, de estar certo, que você pode estar também estar certo na sua visão, que pode coexistir opiniões diferentes. Né? Não necessariamente uma vai matar ou vencer a outra. Né? Muitas vezes você, os seres humanos eles são ambíguos, né? Eles
Sim.
são dialéticos. Né? Hora você quer, hora você não quer. Né? Então, de fato, a gente também dá espaço para a convivência do bem e do mal, vamos dizer assim, do certo e do errado. Uma relação se traduz também dessa dialética, desse oposto. É. A gente aprende também na oposição. A gente aprende quando a gente está em situações difíceis ou quando alguém fala coisas que são difíceis, que batem bastante forte no peito, tipo, nossa, foi difícil ouvir isso. Mas, enfim, as relações partem também desses momentos ruins, né? Isso que também produz a intimidade, né? Não somente a pessoa te elogiando a todo momento e falando que você é especial o tempo inteiro, né?
Bom, aprendemos muito, com certeza. Anotei todas as dicas. E quem quiser conhecer ainda mais o seu trabalho, entrar em contato com você, com a sua equipe, a gente consegue te localizar pelas redes sociais. Como faz, Felipe?
Tem minha rede social, que eu sou diretor da Equipe AT, que é @equipeAT. E também tem nosso site, equipeat.com.br, e lá tem todo o trabalho que nós desenvolvemos, né, há 11 anos, né, de psicólogos. Nós somos psicólogos e fazemos o atendimento fora do consultório, que é o trabalho também chamado de acompanhamento terapêutico. Enfim, a gente atende todo tipo de público, crianças, adolescentes, adultos, nessa modalidade que a gente, de fato, quebra os paradigmas do consultório. Né? Então, esse é o trabalho que a gente vem realizando há um tempinho já.
Felipe, como disse a Fran, a gente anotou tudo.
Eu já
identifiquei qual é o meu perfil de pessoa difícil. Não que eu me enquadre na pessoa difícil. Eu sou um pouquinho de cada coisa que está aqui.
Felipe, obrigada, viu?
Muito obrigada. Felipe Colombini, psicólogo e fundador e CEO da Equipe AT. Obrigada, Felipe. Volte mais vezes, viu?
Tchau.
Vou deixar. Obrigada.
Tchau, tchau. Bárbara, agora que a gente aprendeu, eu já anotei tudo aqui no meu caderninho, né? Tô fazendo uma divisão aqui das pessoas ao meu redor e dos seus perfis de comunicação. Eu só penso no mais complexo, pelo menos na minha percepção, como lidar, né? Com o mais problemático, não sei se problemático é uma palavra pesada, mas e como você lida com aquela pessoa que reclama de tudo, nada tá bom, não colabora, é difícil e não se dá bem no trabalho e na família? Como é que você me ensinou uma vez? Espalha bolinho. Quando aquela pessoa chega, parece aquele desenho lá, ó dia, ó céu. Você só faz uma pergunta simples de elevador: olá, tudo bem? Ai, não tá bem. Aí a pessoa conta do cachorro, do gato, da chuva, do sol, do salário, do não salário, do emprego. Você até se arrepende de ter sido educado. Existem, essas pessoas existem. É bem fácil a gente identificar. Esse tipo, né, esse perfil, não sei o que você acha, Bárbara, mas pra mim merece um destaque especial, nem que seja pra gente aprender como não ser igual, né?
Olha, eu tenho dificuldade, confesso aqui, publicamente, abertamente, neste microfone, de lidar com pessoas difíceis.
Nossa!
Porque eu já acho a vida tão difícil, tão complicada, e ainda você tem que contornar problemas de relação, né? Relações de convivência com, seja no trabalho, seja na amizade, seja no dia a dia, porque às vezes você vai fazer um, sei lá, tô aqui pensando numa compra, você vai comprar em algum lugar, você chega toda feliz pra comprar, mas aquela pessoa difícil tá ali pra te atender. Ela não quer ser fácil, ela não quer flexibilizar.
Não quer te dar o troco.
Não quer... Não é só o troco, ela não quer ser uma pessoa que se relaciona, porque acho que relacionar vai muito além daquilo que a gente define como relacionar. Essa troca do dia a dia, olá, bom dia, eu, você, você e eu. É uma troca, você encontrou alguém ao longo de um dia e você quer que aquela troca seja minimamente agradável, e às vezes é muito desagradável, porque a pessoa que tá do outro lado é muito difícil.
É.
E aí, para ter que lidar com pessoas assim, você tem que criar mecanismos. Que mecanismos são esses? É isso que o nosso entrevistado vai tentar ajudar a gente aqui nessa missão.
A gente conversa agora com o Luiz Augusto Araújo, ele que é jornalista, escritor, professor, palestrante na área da comunicação e vai nos salvar, digamos assim, já tô colocando a responsabilidade lá em cima, porque Luiz, o que tem de pessoa difícil ao meu redor, eu tô com medo de descobrir que a pessoa difícil sou eu, e não as que eu acho que são.
Eu espero que eu não seja a pessoa difícil.
Não, você não,
porque
Bárbara.
Você falou ao meu redor, aí eu fiquei preocupada.
Tá vendo como começa a briga, Luiz? Seja bem-vindo ao nosso podcast, muito obrigada pela sua presença aqui hoje.
Obrigado, Fran, Bárbara, muito obrigado pela oportunidade e bora lá, bora ficar a comunicação, porque 2023 precisamos, todos nós temos metas.
É verdade.
Eu acredito que devemos colocar o aprimoramento da comunicação entre as metas para 2023.
Então a minha meta nesse momento, Luiz, é já identificar, tem algum checklist que a gente faz para saber dessa pessoa difícil? Porque tudo na vida é relativo, né? O que é difícil para a Bárbara pode não ser para mim, mas elas têm características ali específicas que a gente consegue parar, analisar. Ih, essa pessoa aí, eu acho que é uma questão dela e eu tenho que aprender a lidar com ela. Então já quero pegar meu caderninho aqui e anotar o que você vai me falar agora. A gente consegue já identificar, assim, nos primeiros 5 minutos uma pessoa difícil?
Na verdade, é o seguinte. Todo mundo tem as suas peculiaridades, né? Então, tem suas especificidades. E todos nós, pessoas difíceis ou não, temos os nossos filtros.
Uhum.
Então, às vezes, assim, eu não enxergo o outro numa perspectiva totalmente imparcial. Eu enxergo e analiso o outro sob o meu filtro, sob a minha ótica.
Uhum.
Então, aí influenciam valores, crenças e visões de mundo, né? Então, a partir do momento em que eu sei que eu converso o outro, recepciono o outro, sob o filtro, que todos nós temos o filtro, e eu me esforço para que esse filtro não atrapalhe essa comunicação, eu já dou um passo. O segundo e os próximos passos são eu identificar pontes, pequenas afinidades entre as pessoas que eu possa desenvolver. Então, assim, ao identificar uma pessoa de difícil relacionamento, primeiro eu tenho que tirar da minha mente que é uma pessoa de difícil relacionamento. Senão eu vou criar bloqueios. E começo a identificar pontos, afinidades, hobbies, enfim, diferentes maneiras para que eu possa estreitar essa relação e praticar uma boa comunicação. Lembrando que a comunicação não é o que a gente diz, é o que o outro entende.
É.
E para o outro entender melhor, para que o outro esteja mais aberto ao diálogo, cabe a quem faz uso da palavra usar a melhor linguagem, utilizar o melhor canal e utilizar as melhores estratégias.
Agora, Luiz, eu fico me perguntando, porque obviamente já me deparei com pessoas difíceis ao longo da minha trajetória, sejam pessoas no ambiente de trabalho, sejam pessoas fora do ambiente de trabalho. E de um modo geral, as pessoas difíceis têm uma dificuldade de escuta. Aliás, eu acho que essa é uma dificuldade do nosso tempo. As pessoas têm muito mais a dizer do que a ouvir, né? A gente reclama muito de gente, poxa, aquela pessoa não me ouve, né? O que fazer para você tentar que essa comunicação se dê quando essa pessoa difícil é uma pessoa que não tem aí, tem uma barreira, né? Tem um bloqueio para ouvir?
É o seguinte, criar afinidade, entender, é preciso, assim, dá para identificar o perfil da pessoa. Não sei se vocês, se a gente observar bem, a gente vai ver que ao nosso redor tem aquelas pessoas que são mais auditivas, enfim, que têm a audição mais aflorada. Uhum. Tem pessoas que são visuais, quando no shopping para comprar uma roupa, basta, bate o olho, não vai fazer a compra, não vai irá fazer, não. Essa compra não será efetuada somente explicando as especificações do produto, é preciso ver. Tem algumas pessoas que são sinestésicas, elas precisam pegar. Muitos de nós temos aqueles amigos que gostam de ficar pegando na gente, né? Se tocando, conversando. Oi, tudo bem? Então eles conversam com as mãos. Primeiro passo é identificar o perfil dessa pessoa. Se a pessoa é mais visual, é mais sinestésica, é mais auditiva. Segundo passo
é adaptar. Porque se eu quero transmitir uma mensagem, se eu quero fazer com que o outro me escute, eu preciso usar o melhor canal, a melhor linguagem e me adaptar à forma do outro.
Uhum.
Então, feito isso, eu vou buscar pontes, eu vou buscar afinidade. Eu preciso entender que, além, mesmo usando a palavra, eu também sou ouvinte. E quando eu sou ouvinte, ouvir não significa ter o senso da audição.
Uhum.
Né? Ouvir não basta ter os ouvidos abertos. Ouvir é dar atenção, observar a leitura, os gestos, a linguagem não verbal, é dedicar tempo. Tem gente que não apenas interrompe a pessoa quando está falando, como quer finalizar para ela. Ah, então você está querendo isso? A pessoa, não quero dizer isso. Eu estou querendo ter muita habilidade para entender o outro, porque as pessoas são diferentes.
Uhum.
Tem gente que são mais objetivo, né? Tá,
uhum.
A pessoa é mais objetiva, ali, papum, rapidinho, já chega no objetivo. Outras pessoas, elas rezam todo um terço para chegar naquele determinado assunto que elas querem tratar. Então, se a gente interrompe e não aprende a ouvi-las, corremos o risco de não entender o cerne, o verdadeiro cerne da mensagem, né?
Eu gostei disso que você falou, de também puxar a responsabilidade para a gente, porque apontar, mas o outro é difícil, o outro não me entende. Mas e qual é a minha responsabilidade nisso, né? Se eu tô falando e você, Luiz, ou a Bárbara, não conseguiram compreender, poxa, são duas pessoas que não entenderam. Será que ambas estão erradas? Qual é a probabilidade do mundo todo estar errado e eu estar certa? Eu acho que tem acontecido bastante isso, né, Luiz? A gente trava, cria esse bloqueio, como você disse. Ah, até influenciado por terceiros. Fulano é uma pessoa muito complicada. Você já pega aquele pedacinho, bota em algum lugar do seu coração e qualquer negativa, qualquer coisa que não dê ali certo de primeira, você vai resgatá-la na sua memória. É bem que disseram que essa pessoa não era fácil. Então eu acho que puxar também, nem que seja 50% dessa responsabilidade na comunicação, eu acho que já é um bom caminho andado, né?
Com certeza. E a gente não pode se deixar contaminar, né?
A pessoa
é difícil, aquela pessoa é difícil de se relacionar, é uma pessoa muito bruta, não tem educação e tudo. E aí você chega armado e aí a comunicação fica realmente difícil. Então é preciso se despir de qualquer tipo de preconceito, não fazer nenhuma preconcepção, é entender o outro, observar e aproveitar as oportunidades do diálogo, né?
É.
Entender um pouco, quando eu entendo a pessoa, eu sei o jeito dela, ela fala pouco, ela é mais extrovertida, eu vou fazer uma técnica de repor, eu vou fazer um espelhamento, vou procurar estar na mesma sintonia para que a comunicação realmente se estabeleça.
Uhum.
Lembrando que comunicação não é o que a gente diz, é o que o outro entende.
É.
Independente do perfil do outro, para ele entender, é o emissor que é responsável por adaptar a sua linguagem. Então,
é.
Se a pessoa, você diz, a pessoa não ouviu, não entendeu direito, é responsabilidade do emissor. Aí é o momento da gente buscar promover o feedback.
É
importante, eu preciso entender se a minha mensagem transmitida foi interpretada da maneira como eu gostaria. Como é que eu faço isso? Fazendo perguntas. Você compreendeu corretamente? Eu consegui ser claro?
Mensagem de texto não fica claro, né?
Exatamente. Às vezes a pessoa ouve alhos e o outro entende bugalhos. Então, assim, eu preciso promover esse feedback, eu preciso ser claro. Tem um dramaturgo irlandês, Bernard Shaw, dizia que há várias maneiras de ser entendido. Ser claro é uma delas. Na verdade, a clareza é a principal, né?
Uhum. Agora, Luiz, a gente também pensa o seguinte. Uma coisa é você tentar lidar com pessoas difíceis no ambiente de trabalho, outra no ambiente externo. No ambiente externo, se não for um familiar, um amigo muito querido, você pode fazer um processo de exclusão. Infelizmente, a vida é um pouco assim, né? Sei que você tenta, aquela pessoa não avança. Tem uma hora que há um processo. Processo de cansaço também por esse esforço todo de você querer se aproximar, né? Ser entendido por esse outro. Agora, no ambiente de trabalho, não. Você precisa talvez avançar um pouco mais nessa sua empreitada, porque é um ambiente em que você vai ter que conviver, né? É um ambiente em que aquela pessoa vai vivenciar contigo muitas horas do seu dia ali, trocando, né? O que que você costuma sugerir quando você faz aí seu trabalho de palestrante, né? Nesse sentido, né? Do ambiente de trabalho, porque eu vou olhar por um outro olhar agora. Você falou, a gente precisa se esforçar, a Fran também falou, a gente precisa se esforçar para que esse outro entenda. Mas esse esforço também é algo que gera um cansaço, né? Para quem está nessa tentativa.
É. Exatamente. Assim, não dá para escolher. Todos nós iremos conviver com pessoas de difícil relacionamento. Seja na família, seja no trabalho. Todos nós temos algumas pessoas. Então, o primeiro passo, até para reforçar, e a gente precisa reforçar isso sempre, é nos despirmos de qualquer preconceito. É aquilo que você disser, aquela pessoa é difícil, então eu nem vou me esforçar direito. Então, eu não quero papo. Agora, se aquela pessoa, você usou todas as estratégias, foi aberto, não conseguiu sintonia, não conseguiu pontes, aí é a questão do relacionamento. Vai fazer diferença para você, se a pessoa for o chefe, né? Ou o líder ali da empresa, vai fazer total diferença, né? Se não for, aí paciência, porque a gente precisa aprender a se relacionar com todo mundo e também precisa aprender a, desculpa a expressão da palavra, ligar o foda-se. Chega uma hora, você tentou, eu não sei o quê. Não dá para ficar sofrendo, né? Não dá para ficar se martirizando e tentando e tal. E a vida é assim, às vezes o santo não bate com a da pessoa. Paciência.
E eu confesso, já que estamos aqui entre colegas, né, de profissão, Luiz, Bárbara, eu, a gente vem de meios diferentes. Eu trabalhei, Luiz, durante alguns anos no Hard News, né, aquela correria de rádio, tendo que apurar tudo segundos, né, era até esse o slogan da emissora que eu trabalhava, em um segundo tudo muda, e muda mesmo ali pra notícia. Teve um período que eu estava muito acelerada. Então, assim, eu ia falar com os meus familiares e eu não conseguia, assim, esperar eles completarem uma frase. Até que teve um dia que a minha mãe virou pra mim e falou, filha, calma, deixa eu te contar. Assim, eu me percebi essa pessoa, você acabou de falar agora há pouco, né? Ouve, cada um tem o seu tempo, a gente, com esse mundo acelerado também, quer ali o tempo todo. Tá, mas conclui, no factual, né, do jornalismo, você sabe como é, né? Tá, mas e aí, mãe, o que aconteceu? Minha mãe ia me contar uma frase, coitada, eu já não deixava. Hoje, o que mostra tanto que a gente tá acelerado, por exemplo, é a questão do aplicativo de conversa ter opção lá de botar na velocidade 2. Então, assim, eu já me identifiquei e pensei, será que eu tô sendo uma pessoa difícil? Eu, pelo menos, né, ouvi que se eu não ouvir a minha mãe, não ouvirei mais ninguém na vida. E falei, será? Cheguei a questionar, será que eu tô sendo essa pessoa chata que quer acelerar todo mundo, que quer ouvir a pergunta ali rápido, o texto rápido? E observei que era. Então, eu confesso que por algum momento eu possa ter sido, espero que ainda não seja, essa pessoa difícil. Tô falando tudo isso aqui pro nosso ouvinte, né, quem nos acompanha agora, fazer essa reflexão. Nem sempre é implicância das pessoas, né? Ai, fulano tá falando isso de mim, nada a ver. Às vezes, quem tá do teu lado, e eu acho que esse é o propósito também desse episódio, de alguma maneira, tá querendo te dar um toque, querendo te alertar justamente pra você não ser essa pessoa complicada o tempo todo. Porque, lógico, há momentos que a gente é uma pessoa difícil em alguma situação. Mas se a gente puder evitar de ser o tempo todo, acho que é meio caminho andado, né?
E o autoconhecimento é fundamental.
Uhum.
É o que você disse, às vezes o chato, a pessoa mal educada, a pessoa difícil de se lidar, às vezes sou eu, e eu não estou sabendo. Então é não impor a nossa realidade às outras pessoas. Cada um de nós tem uma história, tem um DNA, cada um de nós tem um jeito de ver o mundo, cada um de nós tem uma percepção, tem os valores, tem suas crenças. Então, a partir do momento que eu respeito o outro, respeito as diferenças, respeito o limite do outro, eu vou me comunicar melhor, eu vou me relacionar melhor. Às vezes, aquela pessoa tida como difícil de se relacionar, ela é tida como difícil de se relacionar porque ela tem valores que não são compactuados pelos demais. E a gente não pode impor o nosso jeito de ver, as nossas razões, às outras pessoas. É. Temos que convencer as pessoas com as razões delas. Temos que usar de gentileza, respeitoso, ter empatia. Porque é muito simples. Se eu não tenho empatia, se eu não esforço para ter essa conexão com o outro pode até me ouvir, mas entra no ouvido e sai para o outro. Então, isso é o que falta, é um autoconhecimento, a gente precisa conhecer melhor os nossos pontos fortes, os nossos pontos fracos, nos desafiarmos para essa evolução constante, eu preciso aprimorar aqui, ali, e principalmente eu preciso entender o outro. Porque se eu me comunico, se eu me relaciono com todos baseado na minha régua, aí eu posso ter dificuldades de compreensão e posso ser a pessoa difícil, né? Sem perceber.
Luiz, eu já ouvi gente dizendo assim, olha, eu nasci, é síndrome de Gabriela, né? Eu nasci assim, eu cresci assim, você sempre assim, Gabriela. E aí, como você pode conversar, criar um canal de comunicação com alguém que já se acha pronto, né? Porque nós não estamos prontos, nós estamos aqui o tempo inteiro em movimento, não existe nada pronto, né? A gente está aí aprendendo a cada dia, recuando, avançando, indo para o lado, para o outro, porque a gente está no mundo, né? E o mundo não está parado. Então, como a gente pode pensar em estratégias de tentar mostrar para esse outro que ele não parou, eu vou ser sempre assim, não existe para ninguém. Como a gente pode atrair esse outro para um diálogo, pelo menos, viável, né? Uma comunicação que se dê de fato, e não eu vou ser sempre assim.
É o que eu disse, a gente precisa identificar algumas pontes. Vocês já repararam que a gente gosta de fazer negócio? Com quem a gente gosta? Com quem a gente tem afinidade? Você está numa festa, num evento, conheceu uma pessoa. Não deu para entender todo o perfil dela, mas se aquela pessoa estudou no mesmo colégio, fez recentemente a viagem que você fez, leu um livro, o melhor livro que ela leu é o seu. Então, assim, são pontes que você acaba dando espaço para empatia e aí você fica mais disposta a ouvir, disposta a se comunicar. Então, quando eu identifico uma pessoa muito difícil, que acha que já sabe tudo, é dona da verdade, né, que tem a síndrome de Gabriela, eu preciso ver questões comportamentais. O que, que essa pessoa gosta? Tem alguma coisa, algum hobby, algum esporte, algum passatempo parecido com alguma coisa que eu faça? Então eu vou por aí. E se essa pessoa é dona da verdade, eu vou valorizar a voz dela. De que forma que eu posso valorizar? Amortecendo as palavras. De que forma que é isso, Luiz Augusto? Eu posso discordar dela sem ela perceber. Simplesmente, olha a dica, substituindo o mas pelo e. Se eu faço um elogio aqui a vocês, na sequência falo, mas, porém, todavia, eu joguei fora tudo aquilo, né?
É.
Eu alimento uma resistência. Mas se eu falo, olha, gostei muito da sua opinião, do seu posicionamento, e gostaria de acrescentar um ponto de vista, a pessoa recebe e está aberta. Então, outra dica é usarmos amortecedores na comunicação. Suavizar as nossas palavras para que a pessoa não leve a nossa discordância, o nosso posicionamento como uma questão pessoal. Então, são essas estratégias.
Gostei dessa dica, Luiz. Bom, quem quiser muitas outras também, quiser conhecer melhor o seu trabalho, contratar, levar suas palestras, que eu acho que é importante também quando as empresas estão visando uma melhor comunicação, quiser aí difundir os seus ensinamentos aí pro mundo, né? Porque a gente fala aqui, né? Estamos no Rio de Janeiro, mas nós temos ouvintes em diferentes pontos, né, do Brasil e do mundo. Quem quiser conhecer melhor o seu trabalho, você pode falar aí pra gente como te achar, o seu site, redes sociais.
Meu site é Luiz, com final Z, né? luizaugusto.com.br. E o meu Instagram, eu sempre publico vídeos, dicas de comunicação, de oratória, de comportamento humano. No meu Instagram é Luiz, que é com Z, né? Augusto Aral, Luiz Augusto Aral, Aral, abreviação de Araújo, Luiz Augusto Aral, lá no Instagram, espero muitas conexões, espero também ter contribuído aí de alguma forma com o trabalho de vocês, e é isso, o desafio da comunicação é diário. Todos nós temos que aprender a nos comunicar melhor a cada dia. E todos nós também temos uma história que a gente falou que não devia, coçou a cabeça, vai tentar consertar, fica pior, né? Então, a comunicação é saber ficar em silêncio. Também é uma excelente forma de comunicar.
Tá certo. Luiz Augusto, muito obrigada, viu, pela sua participação hoje aqui. Aprendemos aí bastante, principalmente a ter paciência e resiliência também com quem quer ser aí, continuar sendo difícil, né? Eu confesso, Luiz, que é um exercício para mim, porque essa empatia que você fala é importante, é claro que é, mas às vezes você cansa um pouco de tentar ali olhar para esse outro que tá dizendo, é você assim, né? O mundo que me entenda. Não, às vezes o mundo não tá muito afim de tentar entender você, né? Temos 8 bilhões no planeta e o planeta é vivido por pessoas diferentes, mas a gente continua tentando.
Como quem não quer nada, a gente manda, assim, o site do Luiz Augusto.
É,
olha
também.
Só, que
dá
palestrante legal.
Obrigada, viu, Luiz?
Eu que agradeço, Fran, Bárbara, é um prazer falar com vocês. E como tudo na vida, a gente tem que fazer a nossa parte.
Fazendo
a nossa parte, se a gente conseguir mudanças dessas pessoas, excelente. Se não, fizemos a nossa parte. Missão cumprida, consciência limpa, mas engana-se quem deseja e quem é avesso às mudanças, né? Então, se a pessoa é dona do mundo, o mundo vai mostrar para ela em algum momento que ela não é dona de nada.
É verdade.
Então, vale a pena aí a dica final na evolução aí. Todos nós estamos aprendendo, todos nós temos muito a aprender e a ensinar. E essa é a vida.
Obrigada mais uma vez, Luiz. Até a próxima, viu? Tchau, tchau.
Até a próxima. Um abraço. Tchau, tchau.
Bárbara, agora eu estou observando as pessoas, os seus perfis, a maneira de comunicação de um jeito totalmente diferente, ainda, né, ganhando destaque a questão das pessoas difíceis. E eu acho que até dentro desse perfil tem diferentes grupos. Tem aquela pessoa que ela é difícil só no trabalho, aí fica mais complicado pra gente lidar com ela.
Uhum.
Porque, ah, não, mas na vida pessoal ali, no particular, ela é ótima, ela é divertida, ela é alegre, é animada, só que no trabalho a pessoa não entrega, não ajuda, ela não é semelhante, ela separa totalmente o pessoal do profissional. Tem aquela pessoa que já é o contrário, no trabalho é excelente. Quem nunca ouviu? Não, fulano de tal pra trabalho é muito bom, mas não empresta dinheiro pra ele não. Na vida pessoal, a pessoa já é desorganizada. E como a gente lida? Porque o ser humano talvez ali não seja único, são vários perfis em um só. No ambiente de trabalho ela é de um jeito, em casa de outro, com a família de outro, com o marido ou com a esposa de outro. E fica difícil a gente fazer essa definição. Ou entender se é do humor dela, né? Um dia ela tá feliz, ela tá ali o perfil idealista, outro dia ela já tá em positivo. Eu não sei muito o que pensar. Na dúvida, eu fico caladinha, fico isentona.
Eu acho que na dúvida, Fran, pelo menos foi o que eu aprendi. Não tô aqui, mamãe sabe tudo. Não é isso. Muitos anos de análise para poder chegar a uma conclusão. Na dúvida, a gente tenta, sempre. Porque vale a pena tentar se relacionar com outras pessoas. Mas quando chega a um ponto que aquilo te causa tanto incômodo, aí talvez o problema não seja seu, né? Seja do outro, e o outro que vá buscar ajuda, seja ela na psicanálise, seja ela na religião, seja ela no que ela encontrar como saída ou como caminho. Porque também você não tá aqui para ficar puxando ninguém lá do fundo do mar.
Eu acho que também já passou o tempo, né, gente? Não é que tudo você tem que ir pro confronto, pro embate. Eu tinha uma gestora que uma vez me ensinou que a gente tem que escolher as brigas.
Exatamente.
Ali que a gente compra. E isso eu levei pra vida. Um beijo, Thaís Dias, se você estiver ouvindo esse episódio. Mas, ô Bárbara, eu acho que falar que nos incomoda, isso é muito bom. Porque a gente não tá na cabeça do outro. Às vezes o outro foi super grosseiro. Ah, mas você sempre aceitou essa grosseria. Vai chegar um um dia que você não vai aceitar e já vai pro confronto, vai questionar e a pessoa vai falar, ah, eu sempre falei assim, você nunca ligou, então esse é o meu jeito. Já não. Acabou essa história. Sabe, do esse é o meu jeito.
Nossa,
né?
Não.
É isso. Tenho mais uma coisa pra você também. Seja qual for o seu perfil, seja lá como você se comunique, por favor, nos siga no @jabuticabasc, é o nosso Twitter, nos ouça aí no seu tocador de podcast preferido. A gente pede, implora, suplica por aquelas 5 estrelinhas que já faz um diferencial aqui pra gente. Ai, Francine, não tem o espaço do meu celular, não tem como baixar tocador de podcast. Não tem problema, você pode nos ouvir gratuitamente no Google Podcasts, pode ativar o sininho, sempre será notificado quando tiver um novo episódio, ou então nos acompanhar no site da Sputnik Brasil, sputniknewsbrasil.com.br. Bárbara, é isso.
É isso e nada mais. Voltamos na segunda-feira falando de economia.
Eba, é
um
isso.
Beijo, bom final de semana. Tchau, tchau.
Tchau.
Jabuticaba Sem Caroço, o podcast que descaroça a jabuticaba nossa de cada dia.